A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um assunto muito interessante, o chamado Acordo Extrajudicial Trabalhista. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema é a advogada Lisiane Mel Rocha. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Lisiane. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagina, eu que agradeço. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa. E estou à disposição.
Doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consistem esses acordos extrajudiciais trabalhistas e como que eles acontecem na prática?
Sim. Essa possibilidade de realização de acordo extrajudicial foi uma das grandes novidades trazidas pela reforma trabalhista, que está em vigor desde novembro de 2017. Agora é possível que empregado e empregador, cada um representado por seu advogado, realize um acordo amigável e protocole uma petição conjunta perante a Justiça do Trabalho, buscando a homologação desse acordo. O que fez o legislador foi inserir na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, regras buscando esse, o que a gente chama de procedimento de jurisdição voluntária, que nada mais é que a possibilidade de você invocar o poder público para homologar ou ratificar um negócio jurídico privado.
Uhum. E, doutora, antes da reforma trabalhista, como que eram acordados esses conflitos entre os patrões e os trabalhadores?
Antes da reforma não existia essa possibilidade. Eu vou traçar um breve histórico do que já aconteceu antes da reforma e com relação a esses acordos. Alguns anos atrás, eram processadas na Justiça do Trabalho o que a gente chamava de lides simuladas ou ações casadas. Era uma situação em que as partes simulavam uma ação trabalhista exclusivamente para obter a homologação e a chancela judicial nas transações realizadas. Então, o que que acontecia? A parte ajuizava a ação e, ato contínuo, protocolava uma petição em conjunto com a outra parte com pedido de homologação de acordo. Bom, não bastou muito para que o Ministério Público do Trabalho investigasse essa prática e punisse os envolvidos, inclusive os advogados. Uhum. Pois tratava-se de fraude com prejuízo a todos, especialmente aos empregados, que muitas vezes eram obrigados a realizar essa prática para receber seus direitos trabalhistas. Mais adiante, passa um tempo, foram criadas as comissões de conciliação prévia. Não sei se você lembra, e que possibilitavam que as partes, antes de judicialização do litígio, submetessem o seu conflito a uma comissão sindical. Só que acabou também não dando certo, porque os acordos realizados nas comissões passaram a ser desrespeitados e rediscutidos judicialmente. E aí a gente acabou assistindo essas comissões caírem no desuso e no descrédito. Então, essa é a primeira vez que a legislação contempla a possibilidade de realizar acordo e isso atende um anseio antigo da sociedade.
Uhum. E, doutora Lisiane, explica para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos dessa alteração que permitiu com que os patrões e os empregados realizem essas ações extrajudiciais.
Eu acho que o principal objetivo é você privilegiar a negociação em detrimento do conflito. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com as informações do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, nos 12 meses anteriores à reforma foram processados 1.742 acordos. Uhum. Um ano após, foram mais de 33 mil acordos, ou seja, houve um crescimento de 1.804%. É muito isso.
Uhum, claro. E, doutora, o acordo extrajudicial trabalhista, ele pode ser aplicado em quais situações? A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes, para a gente entender um pouquinho melhor como que isso pode funcionar na prática?
Bom, ele vai ser aplicado nas situações em que haja um consenso entre empregado e empregador. E desde que eles, as partes, desejem evitar uma ação judicial.
Uhum. A senhora poderia dar algum exemplo para os nossos ouvintes?
Por exemplo, o funcionário tem a empresa deixou de pagar algumas verbas para aquele funcionário. O funcionário sabe, a empresa também, isso já existe um cálculo, sabe-se o que não foi pago. Para evitar que esse funcionário entre com uma ação trabalhista pedindo, fazendo esse pedido, é uma ação que vai demorar, e você vai colocar na mão do juiz para decidir, é possível que as partes antecipadamente negociem e realizem um acordo, que pode, inclusive, ser pago de forma parcelada.
Uhum. E o que a senhora destacaria como os principais benefícios do acordo extrajudicial trabalhista para ambas as partes, doutora?
Eu acho que o maior benefício é que as partes, ao invés de submeterem um conflito a um terceiro, que no caso é o juiz, que vai proferir uma sentença, elas antecipadamente, acompanhadas dos seus advogados, vão elas mesmas decidir o que é o melhor para elas. Por exemplo, como voltando ao que eu falei, a empresa pode, inclusive, pagar de forma parcelada. Esse acordo, as partes vão decidir quanto, de que forma vai ser pago, como vai ser pago, e isso é bom.
E, doutora, esses acordos extrajudiciais, eles podem também não ser homologados pelos juízes, não é mesmo? Como que isso funciona?
Pode ser. Pode porque a parte pode, diante do juiz, se arrepender do que acordou e desistir do acordo. Pode também porque o juiz pode verificar que um dos requisitos exigidos pela lei, que é cada parte estar sendo assistida por um advogado, não foi cumprido. Por exemplo, recentemente o Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal não homologou um acordo extrajudicial porque, embora os advogados fossem distintos, ambos eram do mesmo escritório. Então, assim, a responsabilidade do juiz é avaliar se houve fraude e se, eventualmente, as partes saíram prejudicadas.
Uhum. E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes, doutora Lisiane, como as regras básicas do acordo extrajudicial trabalhista? O que tem que ser observado?
Bom, basicamente, cada parte tem que ser assistida por um advogado que, após negociação, ambos vão formalizar, através de petição, os termos do que foi acordado. É possível que o empregado seja assistido pelo advogado do sindicato da categoria.
Uhum.
O juiz vai analisar essa petição de acordo e ele tem um prazo de 15 dias para marcar uma audiência para que as partes se esclareçam se estão satisfeitas e ratifiquem os termos de acordo. Aqui em Curitiba, a maioria dos juízes tem marcado audiência de homologação, o que eu vejo como uma medida bastante sensata.
Uhum. E, doutora Lisiane, caso o trabalhador lesado, de alguma maneira, procure seu patrão para propor um acordo e o patrão não aceite, como que esse trabalhador pode e deve proceder nessa situação?
Bom, nesse caso, ele vai ter que procurar um advogado e ajuizar uma ação trabalhista. Se ele foi lesado, se ele não recebeu os direitos dele, ele pode entrar, ajuizar com uma ação trabalhista.
E o que a senhora destacaria também, doutora, como os cuidados que os trabalhadores devem tomar ao dar início a esse acordo extrajudicial trabalhista?
Penso o seguinte, antes de dar início ao acordo, o trabalhador tem que ter certeza dos valores que são devidos. Então, ele tem que contratar um advogado que vai analisar os direitos eventualmente sonegados e vai elaborar um cálculo, uma conta do que seria devido pela empresa. Só após essa primeira providência é que o empregado pode negociar um acordo para pagamento dos valores.
E, doutora, na opinião da senhora, essa mudança, ela veio trazer bons resultados à justiça trabalhista?
Já trouxe, porque a mais sentida foi a diminuição do volume de ações trabalhistas, e isso foi a nível nacional. Porque o acordo, ele dá segurança jurídica e quita o contrato de trabalho. Com o recebimento dos valores, a parte não pode mais ajuizar a ação trabalhista. Então, assim como o trabalhador vai receber de forma mais rápida os seus direitos, a empresa terá segurança de que com o pagamento o assunto está encerrado.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre acordos extrajudiciais trabalhistas. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Lisiane Mel Rocha. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, eu sou a Yolanda Cruz e quero convidar você para ouvir todo domingo, às 14h, o programa Gente da Nossa Terra, aqui na Paraná Educativa, AM630. Aguardo você!
Alô, brotinhos e gatões! Eu sou Patrícia Gebur e te convido para uma viagem musical pelos anos 60, 70 e 80, aqui na M630, de segunda a sexta, à 13h. O programa Jovens Tardes, o seu almanaque musical. Te espero! Bye!
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público. Transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
A Paraná Educativa, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Voltando do nosso intervalo, nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Lisiane Mel Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o acordo extrajudicial trabalhista. E, doutora Lisiane, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais a respeito dessa questão do acordo, para na sequência a gente conversar mais um pouquinho sobre a reforma trabalhista em si.
Ok. Na minha opinião, essa foi a melhor mudança apresentada pela reforma, a possibilidade de realização de acordo extrajudicial, que nada mais é que a possibilidade das partes resolverem os seus conflitos através da assistência dos seus advogados. Eu entendo que a gente precisa repensar essa cultura de judicialização dos conflitos e acabar com a expectativa de que tudo pode ser resolvido pelo juiz e que ele somente ele terá a solução para o seu problema.
Uhum.
Nem sempre. Acredito na cultura do diálogo e penso que hoje um bom advogado, entre as várias habilidades, ele deverá ter a capacidade técnica de negociar e mediar os interesses do seu cliente.
Uhum. E, doutora, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a nova reforma trabalhista, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as mudanças trazidas por essa reforma? O que a reforma trouxe de novo?
Bom, a reforma, ela privilegia a negociação. Então, o negociado em privilégio do legislado. E foram várias mudanças, algumas situações que já ocorriam na prática, que agora estão legalizadas. Por exemplo, já acontecia na prática do empregador conceder férias de forma parcelada.
Uhum.
Mas isso não era legal. Hoje é legal. Ele pode, desde que esteja em contrato, o empregado pode parcelar suas férias. Então, o que eu vejo é que a reforma, em alguns pontos, ela legaliza algumas situações que na prática já ocorriam. Outra questão também que eu acho importante é que hoje você pode negociar um banco de horas sem incluir num contrato de trabalho, sem a participação do sindicato.
Uhum.
Claro, desde que o empregado concorde, ele vai poder compensar eventuais horas extras com folga. Isso também foi incluído com a reforma. E, então, a reforma, ao privilegiar a negociação, ela fortalece o contrato. Então, tudo pode ser negociado com o empregado.
E, doutora, como que está a adaptação hoje dos operadores do direito a essa nova reforma que trouxe tantas regras, né, diferentes?
Trouxe. Bom, ainda não há uma uniformização de jurisprudência. Tanto que o TST está revendo todas as súmulas e ainda era para ter revisto isso no início desse ano e isso não aconteceu. Então, o que existe hoje é uma insegurança, porque alguns juízes estão aplicando a reforma de um jeito e outros não. Por exemplo, honorários de sucumbência. Tá? Uhum. Hoje, a pessoa que entra com a ação, após a reforma, ela pode arcar com os honorários do advogado da parte contrária, caso ela perca.
Uhum. Doutora, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes que existem muitos pontos da reforma que não estão ainda pacificados? Isso tem gerado uma insegurança jurídica
Sim,
também?
Sim, com certeza. Com certeza, há muito ainda a se discutir, a jurisprudência não é pacífica, os tribunais, TST ainda não pacificou as suas jurisprudências, então há uma divergência e há uma insegurança entre os operadores, entre os advogados, que essa questão não está definida.
Uhum. E, doutora, o que a gente poderia falar para os nossos ouvintes a respeito do panorama hoje da Justiça do Trabalho? Dá para a gente dizer que diminuiu o número de ações trabalhistas?
Diminuiu muito. Muito por quê? Porque hoje, antes, as pessoas, os trabalhadores, eles não tinham custo para entrar com uma ação trabalhista. E algumas ações eram uma verdadeira aventura jurídica, onde o empregado entrava com a ação e ele pedia, o advogado pedia tudo, sem muito critério. Hoje não, ele tem que ter critério, ele vai ter que ter prova, porque se ele não provar, ele pode ser condenado a pagar honorários de sucumbência e custas.
Uhum. O que são esses honorários de sucumbência, doutora?
Esses honorários de sucumbência, eles são os honorários que você paga para o advogado da parte contrária. Então, eu faço um pedido, eu não consigo provar sobre aquele pedido que está quantificado, que eu tenho que especificar um valor, eu vou ter que pagar honorários para a parte contrária, que vão ser arbitrados pelo juiz.
Sim.
Então, eu tenho um custo, o que antes eu não tinha. Isso faz com que o trabalhador e o advogado do trabalhador repense cada pedido que vai fazer. Outra questão também que mudou com a reforma é que agora, ao propor ação, o advogado tem que especificar o pedido. Então, ele tem que quantificar. Então, ele faz lá um pedido de horas extras, ele já tem que colocar o valor do pedido.
Uhum.
Sob pena de ser considerado, que a gente chama tecnicamente, de inepta a petição inicial.
Uhum.
E até ser extinto o pedido.
E, doutora, queria pedir para a senhora falar também um pouquinho para os nossos ouvintes como que as empresas podem se precaver de sofrer essas ações trabalhistas. O que é importante fazer?
Acredito muito na prevenção do litígio, na organização dos documentos. Eu acho que hoje uma empresa tem que ter um bom RH, com documentos organizados, contratos, todos tudo que foi acordado com o empregado, isso tem que ser feito por escrito. E a empresa que mantém essa organização, ela talvez não evite o litígio, mas ela diminui consideravelmente o seu risco.
Uhum.
Então, eu acredito muito na prevenção.
E, doutora, ainda...
E a prevenção começa no RH.
Sim.
Na documentação.
Uhum. Doutora, ainda sobre a reforma, a senhora diria para os nossos ouvintes que essa reforma era necessária? Ela foi importante?
Eu acho que essa reforma, ela, em alguns pontos, ela foi muito importante, mas ela criou, a gente ainda está vivendo um momento de insegurança jurídica e de incerteza, porque não existe uma uniformização jurisprudencial. Mas, em alguns pontos, sim, ela foi importante, porque ela legalizou questões que, na prática, já ocorriam.
Sim. E, doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, a senhora poderia contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área de direito trabalhista?
Sim, eu atuo nessa área há mais de 20 anos, eu atendo empregados em empresa. Hoje eu tenho feito muita advocacia prestando serviços de consultoria, porque exatamente por acreditar na prevenção do litígio, e eu vejo que existe uma demanda na área de RH, porque o RH tem que trabalhar em consonância com o advogado e a própria reforma, como ela valoriza o contrato, ela reforça o trabalho do advogado nessa questão contratual. Então, tenho trabalhado muito nisso, nessa parte de consultoria. Os litígios diminuíram e eu acredito que vão diminuir cada vez mais. Essa é a tendência, até porque hoje privilegia-se o acordo. E eu acho que a gente hoje vive num momento de transição na justiça do trabalho. A reforma trouxe muitas mudanças e ainda os advogados, inclusive juízes, estamos numa fase de adaptação.
Doutora Lisiane, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, ouvintes da Paraná Educativa. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.